Para quem está acompanhando a Rádio Marconi, hoje o seu Germano Rosso está conosco. Beatriz Bianchini, seu Germano, um coração gigante. Dona Arlene Zanin, bom dia. Entrevista interessante, parabéns. Um abraço para o seu Germano, uma pessoa maravilhosa. Um abraço para você também, Bicudo. A Márcia de Roque está também aqui assistindo. Márcia, obrigado. A Silvana Belincá também está assistindo. O Rubens Alemão, grande Germano, um amigo, trabalhamos muito tempo juntos. Eu fazia estofados para vários países do mundo. Parabéns, seu Germano, pela entrevista. Parabéns, Marconi, por resgatar grandes histórias da Benedetta. Quem é que não conhece seu Germano e Uruçanga? Todo mundo conhece seu Germano, não é? Seu Germano, você vem do Rancho dos Bugres. Você nasceu em Uruçanga, é natural de Uruçanga mesmo, né? Você é natural de Uruçanga mesmo, né?
É, porque naquela época pertencia a Pedras Grandes, né?
Ah, sim, verdade.
Agora, então, pertence a Uruçanga.
Aham. Seu Germano dizia para mim aqui, ó, a Baixada Fluminense, onde a família Rosso morou também, né? Muito tempo, seu Ângelo, seu pai...
Sim.
Conhecia, eu ia comprar pão lá na vendinha com a dona Jaci, seu Germano sempre ali, né? Foi um bairro e uma rua, a rua Américo Cadorim, que saíram a maior quantidade de prefeitos da cidade.
Foi,
né?
Foi, a maior quantidade de prefeitos que saiu.
O senhor lembra da maioria, né?
É, começou com o seu Dionísio Piloto.
Dionísio Piloto, certo.
Depois foi o seu Américo Cadorim, foi o doutor Tasso.
Torquato Tasso também.
Foi o Vani Piacentini, foi o Vanderlei.
Vanderlei, seu irmão.
É.
Verdade.
Vanderlei duas vezes, né?
Isso
depois
mesmo.
Depois foi deputado estadual.
É isso aí. Aliás, deixa eu perguntar. O Vanderlei atuava no Móveis Pérola junto com vocês.
Sim.
Você, o Newton, o Vanderlei, o Teio, a família toda, né?
Ele era o gerente, né?
Isso mesmo.
Da Móveis Pérola.
Aham. Uhum.
E depois começou na política, e para cá e para lá, e no final ele passou pro Nilton, meu irmão,
seu
gerente lá. Né?
E naquela época, quando o Vanderlei decidiu para a política, né?
É?
Como é que foi ali? Vocês conversaram e tal? Olha...
Foi assim, ó. Talvez, quem sabe lá que o Leite estivesse ficando ele, administrando a Pérola.
Você era o mais velho da família, é o mais velho, né?
Ele podia ser que hoje ainda existisse essa fábrica, né? Porque o Lei era diferente, o sistema dele trabalhar, né?
Certo, certo.
Era sistema e diferente.
Eu lembro de muita gente que trabalhou no Móveis Pérola. Alguns encarregados, algumas pessoas que destacaram, né, na produção, né? Você lembra de todos também, né?
Muita, muita gente trabalhou por aí.
Tem boa memória?
Sim. Né? E depois aqui em Uruçanga... Tem essa festa, as festas de Uruçanga, que é a da padroeira, né?
Certo.
E naquela época, nós ia colher prenda. E era o seu Selvírio Spiller, que tinha uma caminhonete. Nós começava, então, colher prenda. Começava sempre mais de um mês antes, né, de começar a festa, né? Colher prenda toda a região.
Ah, é?
E nós, então... Ia todo pertencia a Uruçanga, e nós ia até nas águas mornas, quando nós ia para baixo, as águas mornas ofereciam almoço para nós que ia colher prenda.
Ah, é?
E nós colhia 600 e poucas galinhas para a festa. E aí nós levava as galinhas lá no seu Mário Zanin, que ele tinha um lugar para colocar.
Uhum.
E depois a gente ia matando essas galinhas para botar na roleta que tinha as novenas, né?
Sim.
Começava um mês antes de fazer as novenas para a festa, né?
E preparando a festa, né?
E sempre fazia essa galinha assada para correr na roleta, né?
Que sucesso, hein?
E era uma turma que nós ia colher prenda.
Seu Germano, se acompanhou também quando colocaram os sinos da Igreja Matriz?
Não, não acompanhei. Eu lembro que fui ia dentro da igreja e faltava o piso. E o piso, não lembro mais de onde é que veio esse piso.
Certo.
Quando chegou o piso, depois começaram a colocar os pisos na igreja.
Mas quem é que colocou os sinos da Igreja Matriz?
Foi a família do Bitiol.
Bitiol.
É, Bitiol. O pai do Adão Bitiol e o Adão também naquela época já era, né?
E teve um padre aqui na cidade que buscou esses sinos da Itália, não foi?
Sim. Padre Gili, né?
Padre
Gili. Foi lá no, na Itália.
Trouxeram os quatro sinos da Itália.
É, e deu muitos problemas na viagem. Depois queria até prender o pessoal que estava junto para trazer esses sinos, né?
Certo. E o senhor lembra que eles puxaram esses sinos com cordas para colocar
isso? Tudo
esse...
com corda. Tudo
foi uma
com
operação
corda.
Difícil, né?
Isso. E diz que todo mundo rezando e... para ver se esse sino ia para o lugar, né? Que era muito peso... E conseguiram botar e tudo, essas coisas aradas ali, tudo que o padre Gino construiu aqui para cima,
sim,
foi tudo doação do terreno do seu Elias Bis.
Certo.
Tudo doação do seu Elias Bis.
Seu Elias Bis, né? Quanta gente que participou do progresso da cidade, né?
Ah, aí vinha que tudo, aquelas máquinas do Estado, trabalhar para baixar, que era tudo morro lá para cima, aquela montanha.
Sim.
Tudo máquina do Estado vinha ali.
Eu fico imaginando aqui, naquela época, uma cidade pequena, chegando da Itália, tecnologia zero, não se tinha quase comunicação, quatro sinos para colocar na igreja matriz. Era o assunto do momento, né?
Sim, sim, e veio o relógio junto também, né?
E o relógio também. Que legal, hein?
Olha.
Quanta coisa para a gente falar. Aliás, agora há pouco... a gente falou no intervalo sobre algumas figuras importantes da cidade. E uma delas também, que o senhor conhece bem, é o seu Bruno Hilbert.
Sim, sim. É um dos fundadores do Laio de Uruçanga.
Que você faz parte.
É o único que está vivo ainda.
Exatamente.
E nós estamos participando há 27 anos já.
E ele é um escrivão na cidade.
Sim,
né?
Ainda... É escrivão da cidade ainda, que faz o casamento, o negócio dos casamentos.
Faz casamento, toca violão.
Toca violino aqui todo que tem vem aqui, por exemplo, vão fazer uma missa importante ali.
Sim.
Ele que vai tocar aquele violino dele, né?
Ele e a dona Zelma, também uma participação muito grande.
Sim, agora não participa mais, mas ele ainda vai, participa em tudo ainda.
É isso aí. Você me dizia agora há pouco também que ontem faleceu um amigo, um grande amigo,
isso,
né?
Isso, seu Denis Anata.
Seu Denis Zanatta.
97 anos, muito nosso amigo.
Para quem não lembra, eles... Tocaram muito tempo aquele posto de combustíveis ao lado da Caixa Econômica.
Não,
né?
Eles começaram com a venda de cerveja e tinha fábrica de bala.
Fábrica de bala, isso eu não sabia.
Fábrica de bala.
Olha.
Aí, conversando com o Gilberto Fresse ali, lá dentro, no velório, ele disse que foi um dos funcionários que ajudava a trabalhar lá.
Na fábrica de balas.
Na fábrica de balas.
Eu lembro da distribuidora de bebidas.
É, depois quem comprou Zanatta. Foi o Vitório Zanatta, parece que foi, que tinha comprado as bebidas depois, né?
Que legal, hein? Você me falou agora há pouco também no intervalo que naquela época, hoje a tecnologia é uma facilidade enorme, as comunicações,
tudo
rápido,
é fácil,
né?
Tudo é fácil, naquela época.
Inclusive sobre os sinos, né? Se fosse colocar o sino hoje, trazia aí um caminhão guindaste e levantava o sino até lá em cima.
Sim, imagina.
Naquela época, puxando com cordas, muita
não
força.
Conseguiram botar as ponteiras ali com o caminhão ali, guindaste ali,
exato,
né?
Ficando
que estragou o ponteiro ali, né?
E quando você encontra, hoje deve encontrar muitas pessoas que trabalharam no Nova Espérola, né?
Sim,
certamente,
sim.
Certamente, né?
Muita gente me chama pelo nome e, no fim, a gente não lembra mais nem o nome das pessoas que trabalham ali, que é tanto, né?
Para quem não sabe, os grandes marceneiros de Uruçanga se formaram no Móveis Pérola.
Sim, sim, né? sim.
Daria para citar muita gente que trabalhou ali, né? Eu conheço muitos, o Tainha, a família Murim,
meu Deus,
o Consone.
Sim, sim,
né?
Sim.
Muitos e muitos, né?
O Enio ainda tem lá no Rio Carvão, ainda tem a fabriqueta dele, trabalha em casa, faz tudo
móveis
ali, ó.
Muitos têm bastante.
E o Consone também, o Consone ainda trabalha lá dentro, porque ele botou a fábrica também, né?
É verdade. Deixa eu ver aqui os recados, seu Germano, que estão chegando para você aqui. Eu só consigo interpretar aqueles que são escritos aqui, né?
Sim.
Oi, Bicudo. Deixa eu ver. Bom dia, Bicudo. A Marconi deu um show de transmissão no retorno. Um abraço, é o Nido Bar. Bom, não é sobre o assunto, mas está feito o registro. Ô, Bicudo, histórias lindas que a Marconi compartilha conosco. Que exemplo de vida desse senhor. Eu sou apaixonada por ouvir boas histórias. Por isso, amo tanto esse trabalho e o meu domicílio. Sempre ouvindo histórias de vida. Parabéns a Marconi pelo lindo trabalho que fez durante os dias da festa. E também falando aqui sobre a sua história, né? Deixa eu ver aqui. Oi, Bicudo. A Mari, do Bico. Estamos ouvindo a entrevista. Gostei quando contou a história com o meu pai lá de Debrida.
Sim.
A gente conta histórias e certamente atinge muita gente. Pessoa do bem. Germano e família, escreveu aqui a Mary Mafra. O senhor conheceu o pai da Mary?
Sim, sim.
É o seu...
Não lembro mais o nome.
Não era Neri Mafra. Eu lembro dele, lembro muito bem. Bom dia, Bicudo. Seu Germano foi quem fez os móveis da minha casa, de quarto e cozinha e guarda-roupa. Tenho até hoje. Mas já fazem 49 anos. É a Terezinha e o Ilmo Alves de Rio Molha.
Sim, sim, sim.
Mas olha, 49 anos. Quarto, cozinha e guarda-roupas tem até hoje. Mas é meio século, quase.
Meio século, quase. Meu Deus do céu.
Será que passou no controle de qualidade? Passou, né? Aprovadíssimo, né?
Aprovadíssimo, é gente.
Bom dia, Bicudo. O nome de batismo e registro do seu Germano é Graciano.
É isso.
É isso mesmo?
Meu nome certo é Graciano, mas todo mundo me conhece por Germano, né?
Olha, isso quase ninguém sabe.
Quem é que falou isso?
Eu vou dizer quem é que entregou aqui. Foi a Andréia. Andréia, não tem o sobrenome aqui. Coloque o sobrenome, Andréia, faz favor, tá? Porque o sobrenome diz muito, né?
Sim.
Só o nome não é nada, o sobrenome diz tudo. Parabéns, que belíssima história, Jair. Seu Germano Rosso, pessoa de coração imenso. Gilson Darella, do bairro Bel Recanto. Agora eu já tenho o sobrenome aqui. Andréia Scarabellotti.
Ah, sim, sim, sim.
Ela disse que o seu nome de batismo lá no cartório é Graciano.
Isso.
Mas ninguém sabe, né?
Ninguém sabe.
Não vai ser Graciano. Continua sendo seu Germano.
Isso.
Né? Seu Germano, eu lembro do senhor caminhando pela fábrica de um lado para o outro, de um pavilhão para o outro, lá no setor de estoque, vinha para o setor de produção, de máquinas.
Tudo, era tudo.
Na
tudo.
Expedição, né?
Era tudo comigo de madrugada já e tudo, né?
É, né? Quantos anos de móveis pérola, hein?
Sim, olha, sim, sim.
Eu vou dizer para o senhor, eu era criança na Baixada Fluminense e ali onde tinha a empresa Móveis Pérola, Era só uma capoeira.
Só
uma capoeira.
Só.
E eu era criança, isso foi na década de 70, que começaram a preparar o terreno, né? E aí eu lembro bem no dia em que um trator de esteira começou a fazer um barulho lá no meio da capoeira. Um barulho.
E tudo
trator de esteira, para cima e para baixo, para cima.
E tudo esse morro ali que foi derrubado, ali esse morro ali, a terra foi tudo lá perto de Criciúma. Para fazer aquele aterro para chegar o asfalto lá em Criciúma.
Ah, foi para lá.
Foi tudo para lá, era tudo máquina do Estado que levava tudo para lá a terra.
Uhum. E aí eu lembro que começaram a falar o seguinte, olha, ali vai ser uma empresa, vai ter uma empresa de imóveis. E começou com um pavilhão, um ou dois, e foi crescendo, crescendo e ficou gigante, né?
Sim, sim, sim. E aí nós, nas festas de Corpus Christi, todo, quando era no dia antes da Corpus Christi, era o seu Moacir Damiani, o João Copete, a turma ali, tudo marcava o risco onde que tinha que ser feito os tapetes para ir até lá no hospital.
Sim.
E todo mundo ajudava, todo mundo levantava cedo e guardava pó de café, era tudo esse tipo de coisa.
Serragem. Cepilho.
Quando nós tínhamos fábrica aí, todo mundo vinha pegar serragem, cepilho, tudo quanto era coisa, para fazer os tapetes e tudo, né? E extingia a serragem, tudo para fazer cores diferentes, né?
É
isso aí, gente.
Bom dia, Bicudo. Meus pais e irmãos também trabalharam na empresa Móveis Pérola. É verdade. É, trabalhou o pai, a mãe e vários filhos da família Sesconeto, da Baixada Fluminense. Seu Jaime Sesconeto.
Sesconeto, que morreu esse dia, seu Jaime, né?
Faleceu há poucos dias.
Trabalhou ele, a Dona Maria
Dona
e os filhos também, né?
Isso, o Valdoir, o Valdecir.
Sim,
né?
Tudo trabalhando na Pérola.
E quem está relatando aqui é o Valdonir, lá do Bar do Ni, da estação.
Sim.
Né? Eu acho que o Ni não trabalhou, mas os irmãos sim, né? O Agenor Bonetti diz que o seu Germano é filho de Azambuja. A mãe dele é Felipe Quaresemim.
Quaresemim. Felipe Quaresemim.
Muito bem.
E também a minha tia ali, que era aqui do Serafim, era Quaresemim também, né?
Certo.
A mãe do Ivo Serafim era Quaresemim também.
Olha, agora há pouco...
E o Quaresemim... O meu tio foi o primeiro prefeito de Pedras Grandes. Tio Federico.
Ah, é? O primeiro prefeito?
Foi o primeiro prefeito de Pedras Grandes. E ele ia lá ajudar a fazer bueiro com a picareta e tudo. Naquela época. E era um homem que tinha pouco estudo.
Pouco estudo.
E foi prefeito e fez muita coisa. E ele não tinha preguiça, pegava picareta e ajudava o pessoal a fazer as coisas.
Bonito isso. Naquela época, pouco estudo era praticamente uma faculdade, né?
Sim.
Não era o estudo que definia o sucesso, né?
Sim.
O trabalho, né? Ana Zakzeski, bom dia, Bicudo. Zenaide Carara, boa tarde, Bicudo. Abraço, seu Germano, vizinho, família Carara,
sim,
né? Suzana e Sérgio Catânio, seu Germano, gente boa, abraços. A família Catânio da Baixada ali também, trabalhar no Móveis Pérola, né? O Tony Catânio, lembra, né?
Sim, imagina.
Dona Edith Fontanella, seu Germano, o Graciano, casou com a dona Liege, né? Dona Liege, é isso mesmo. A dona Liege certamente está em casa ouvindo o programa agora, né?
Sim.
Boas histórias.
E naquela época, o pai da Liege, ele era o agora não dizem mais, agora, naquela época era fabriqueiro.
Fabriqueiro.
Fabriqueiro das igrejas, né?
Isso mesmo.
Mas eles iam à missa sempre de paletó.
Verdade.
Mas ia à missa, eles iam de paletó.
É uma cena que chama muita atenção. No passado, as pessoas iam de paletó para a praça... Chapéu, bem vestido. É um diferencial, muito bacana. O que nos motivou a trazer o seu Germano aqui é que o seu Germano faz parte de uma família tradicional aqui de Uruçanga e cresceu junto com o Monsenhor Agenor Neves Marques, foi incentivado, aprendeu muitos valores importantes do trabalho, da educação.
É o Santo Padre Agenor.
O santo, para você ele é um santo, né? Todos os dias reza com a imagem dele, com o livro dele na mão.
Sim.
Né? Isso é gratidão, né?
É
importante, né?
É gratidão.
87 anos de idade.
Sim.
Exercícios pela manhã, oração.
Oração, exercício, oração e fazer o café.
Fazer o café. E toma dois dedinhos de vinho ainda.
É todos os dias à noite.
Todo dia. Faz bem, né?
Isso.
Relaxa.
E que Deus dê saúde e que o Padre João continue dando saúde para nós.
Verdade. Você ouve o programa da Rosa Biotela, Andorinha Mensageira?
Sim.
E está em boas mãos, né?
Está em boas mãos e esperemos que continue e que passe para frente, né?
Verdade. Você foi na festa retorno agora nesses dias, né?
Eu fui almoçar lá em cima no Clube dos 13, né?
Certo.
Estão tudo amigo nosso.
Verdade.
Depois, ontem fui pegar o almoço ali no Laio, né? Que nós sempre a gente participa do Laio.
Sim.
E deu tudo certinho.
Que bom.
E foi uma festa muito boa e que Deus continue dando liberdade para quem está comandando isso aí, que toque fazer as coisas sempre certinha, né?
Verdade. Bom dia, Jair, o seu Germano. Trabalhamos a nossa família, a mãe, minha mãe Marley, e o seu Ivo de guarda. E eu também, Paulo, conheci a minha esposa Rosane Milac. A gente fazia horas extras juntos no Móveis Pérola.
Sim, sim.
Seu Ivo Goulart, dona Marley.
Sim.
Ele era guarda, é?
Era guarda, era
Olha
guarda.
Olha só. Que legal.
É isso aí.
Quantas histórias. Parabéns, seu Germano. Bom dia. Aqui tem os parabéns para uma outra pessoa aqui também. E não para de chegar mensagens. Carinhoso abraço, parabéns, seu Germano. Mandou um alô aqui. A Vera Rosso.
Ah, sim.
É, sua ex-cunhada,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
É, uma pessoa da família, né? A primeira esposa.
Uma pessoa querida, uma
primeira
pessoa
esposa
querida,
do Vanderlei
Rosso. Que suportou todas essas coisas ali, né?
É verdade, né? Ela teve um problema de amputação,
sim,
de perna, tudo. Mas sempre que vejo as mensagens dela, são mensagens otimistas para cima, né? Parabéns, um abraço, Vera. Obrigado pelo carinho da audiência de sempre. Seu Germano, obrigado por ter vindo, viu? Foi uma
eu
conversa.
Eu que agradeço.
Muito boa.
E que Deus dê saúde para nós e o Padre Junior sempre continue mantendo nós firme.
Abençoando a nós todos, não é?
Sim.
Muito obrigado, viu,
seu Germano? Eu que agradeço.
Saúde para você.
E espero que não sei se saiu muito bem na conversa, mas valeu, valeu.
Perfeito. Histórias maravilhosas da sua vida e do seu relacionamento,
sim,
com tantas,
sim,
pessoas da nossa Uruçanga.
E que Deus dê saúde e que o Padre Geraldo dê saúde para nós continuar a vida.
Verdade. Obrigado, seu Germano. Seu Germano Rosso, hoje contando histórias.